Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro, ex-presidente da Câmara de Lisboa, ou Rui Rio, ex-presidente da Câmara do Porto, um deles vai ser o próximo presidente do PSD, sucedendo a Pedro Passos Coelho. O PSD, tradicionalmente, alterna com o PS como maior partido em Portugal. A gestão dos anos de crise financeira, 2011, 2015, penalizou muito o PSD, desgastou Pedro Passos Coelho, abriu portas a um governo das esquerdas e o PSD tenta agora um novo futuro ao eleger o novo líder em diretas, marcadas para de sábado a uma semana, 13 de janeiro. Os candidatos, já o disse, são dois, Pedro Santana Lopes e Rui Rio. Nas primeiras diretas do PSD, em maio de 2006, vai para 12 anos, com um candidato único, Luís Marques Mendes, votaram 20 mil eleitores. Em 2007, Marques Mendes teve um adversário, Luís Filipe Menezes, subiu o número de votantes, 39 mil, e Menezes ganhou a Mendes. Em 2008, quatro candidatos à liderança, Manuela Ferreira Leite, Pedro Passos Coelho, Pedro Santana Lopes e Patinha Antão, ainda mais votantes, 45 mil. A vencedora foi Manuela Ferreira Leite. Dois anos depois, 2010, outra vez quatro candidatos à liderança, Pedro Passos Coelho, Paulo Rangel, Aguiar Branco e Castanheira Barros. Recorde de eleitores, 51 mil. Pedro Passos Coelho iniciou o seu percurso como líder do PSD. Depois, em 2012, 2014, 2016, Passos Coelho foi sempre candidato único. O número de votantes andou pelos 20 mil militantes. Agora, de sábado a 8 dias, a ver quantos vão votar entre Pedro Passos Coelho e Rui Rio. O futuro líder do PSD apenas terá a sua direção em funções em meados de fevereiro, após o Congresso a realizar entre 16 e 18 de fevereiro. O líder do PSD será certamente o adversário principal de António Costa nas eleições gerais em Portugal, previstas para o ano que vem, 2019. É um grande espetáculo anunciado. O jogo começa às 9:30 da noite em Lisboa, já 8:30 da manhã de quinta-feira aí na Austrália. O Benfica, em terceiro lugar, com 36 pontos, recebe o Sporting, que é primeiro a par do Futebol Clube do Porto, 39 pontos. O Benfica, se ganhar, apanha o Sporting e o campeonato fica relançado, provavelmente com o Porto isolado na frente, já que ao fim da tarde de hoje tem uma deslocação em que é grande favorito ao campo do 13º classificado, com apenas 14 pontos, o modesto Feirense. Para o Benfica, em época desastrada, este jogo com o Sporting é crucial. O Benfica já está eliminado de todas as outras três provas principais, eliminado da Champions, sem ter somado um só ponto. Eliminado da Taça de Portugal, também da Taça da Liga, resta o campeonato, sendo que o Benfica é tetracampeão nacional em Portugal. Mas nesta época, o Benfica está incomparavelmente menos robusto. Perdeu o eficaz guarda-redes brasileiro Ederson, que agora brilha no Manchester City. Perdeu o central Lindelof para o outro Manchester United. Perdeu o lateral Nelson Semedo para o Barcelona. Perdeu o goleador grego Mitroglou, que foi para a França, para o Marselha. E ninguém aparece à altura para os substituir. Acrescem as lesões do capitão Luizão. A defesa está frágil e em toda a equipa apenas um jogador mantém o padrão alto, é o eficaz goleador brasileiro Jonas. A equipa do Benfica está um grupo de jogadores em vez de ser uma equipa propriamente dita. O Sporting, o adversário de mais logo, é o oposto. É uma equipa muito coesa, liderada pelo treinador Jorge Jesus, antes campeão no Benfica. O Sporting tem um guarda-redes eficaz, Rui Patrício, uma defesa com duas torres a dominar, Coates, uruguaio, e Mathieu, francês, um meio-campo poderoso com William e Bruno Fernandes. No ataque, o talento do versátil Jossen a servir o goleador holandês Bas Dost. Isto quando ainda não chegou Wendel, médio do Fluminense, novo reforço do Sporting. Se o Sporting ganhar hoje no estádio do Benfica, o topo do campeonato português fica um duelo entre Porto e Sporting. Se o Benfica pontuar, a luta segue a 3. Um grande espetáculo em perspectiva, este Benfica Sporting. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.